Amém.
Aleluia. Muito bom. Tudo bem aí? Na bênção? De volta à base aqui, né? Voltamos aqui para nossa tenda. Tinha um projeto que a gente ia fazer, que chama-se Projeto A Tenda. Primeiro tem que ter a tenda, né? Então já recuperamos ela aqui. De noite não dá para ver aqui, você dá para ver um céu estrelado quando você ilumina por fora. Aí com o nosso novo telhado aqui não vai chover. E agora estamos aqui, vamos atender, né? Continuo nas minhas jornadas. Hoje não era para estar aqui nesse domingo, para estar viajando. E da última hora resolvi ficar, mandei o pessoal no meu lugar. E estava pensando sobre esse motivo de ficar aqui. As coisas como acontecem. Há um ano atrás, justamente nós estamos nessa época nessa semana do 15 de setembro, há um ano atrás foi a semana em que o mundo sofreu o maior impacto da sua crise econômica, né? 15 de setembro, a Lehman Brothers, o grande banco de investimento americano, quebrou, e eu estava justamente nessa viagem lá nos Estados Unidos. E o que aconteceu, acho que eu não contei para vocês aqui, mas eu viajei um fim de semana como esse, assim, e ia chegar, era uma viagem para Chicago, onde tem lá a bolsa, e sábado para domingo, e amanhecer domingo em Chicago. Como eu sempre faço, né, espero que você também faça, vamos ver a igreja no domingo, né? Então eu estava pensando, que igreja que eu vou? Igreja que eu vou? Lá em Chicago tem uma igreja bem famosa aqui no Brasil, que é o Willow Creek, que tem bastante trabalhos, faz os encontros de liderança, trabalha com crianças. É uma das maiores igrejas do mundo, aí o pastor Bill Hybels. E eu já costumo ir lá sempre, conheço lá o Bill Hybels, conheço assim mais superficialmente, mas conheço bem o pastor que é responsável pela Willow Creek Association, que é o lado internacional. Fazia um tempão que eu não ia lá, eu conheci eles em 2000, quando realmente saí de trabalhar no banco e fiquei um tempo cuidando só da igreja. Então em 2000 fui para lá e ele me recebeu, chama Gary o nome dele, fiquei lá uma semana e tanto conversando sobre igreja. Essa igreja é imensa, deve ter uns 14 mil membros, tem uma estrutura fantástica, tem prédios e prédios e prédios, o culto principal tem lá umas cortinas que movimentam eletronicamente, e quando levanta aquelas cortinas, tem a vista de um lago, aquele negócio bem americano, né? Que é maravilhoso. E quando eu estava conversando com ele em 2000, com o Gary, eu perguntei, olha, eu achei fantástico o lado positivo dessa igreja, mas eu queria conhecer o lado negativo, porque toda a história tem as suas crises. Quais foram as crises aqui? Quais foram os problemas? A gente aprende muito mais com os problemas do que com as vitórias. Por isso a Bíblia diz que há mais sabedoria na casa onde há luto do que na casa onde há alegria. Porque é quando você tem a crise que você entende como as coisas são. Então, é sábio aprender com a crise dos outros, porque aí você não tem que ter crise e aprende com o que os outros sofreram para você não sofrer, né? Aí ele me olhou e falou, puxa, essa é uma boa pergunta, tem um livro para você. Aí ele pegou lá um livro da prateleira, vou dar para você. Esse aqui quem escreveu foi a mulher do Bill Hybels. E ela fala sobre a história da igreja e todas as crises. Aí eu peguei o livro. Depois eu fui lendo e realmente. E é impressionante, impressionante como a história da igreja tem a ver com a história da nossa igreja. Mal comparando os tamanhos, né? Nós não estamos aqui com 14 mil membros nem com milhões e milhões. Eles estavam entrando numa campanha para fazer um novo prédio, na época, já está pronto, que ia custar só 70 milhões de dólares para fazer o templo. Mas aquela história conta o sonho juvenil deles. O Bill Hybels, quando tinha 20 e poucos anos, os pais eram bem de vida, ele herdou, ele trabalhava para os pais, que o pai tinha uma rede de atacado para serviço supermercados na região lá de Michigan e Illinois. E ele dirigia os caminhões e tal. O pai dele era um cara que sempre investiu em educar o filho, mandava ele conhecer o mundo. Então dava um dinheiro, uma passagem. Vai lá, e vinha para a África, para a Ásia, e ele veio para o Brasil. década de 60, fim dos anos 60. Sozinho, foi para o Rio de Janeiro e ficou lá no Meridian, que era, hoje está até fechado. Hotelão lá do Rio de Janeiro. Você vê que não era bem um esquema conhecer o Brasil, né? E ele estava então no último andar do Meridian, tem um restaurante com aquela vista de Copacabana. Ele estava lá comendo e do lado dele tinha um casal de americanos de 60 e tantos anos de idade. E o marido então fez um brinde e falou: esposa, vamos fazer um brinde nesse momento, porque esse é o momento que nós esperamos em nossas vidas. Nós economizamos durante tantos anos para conseguir fazer essa viagem dos nossos sonhos. Estamos aposentados, guardamos o dinheiro e estamos nesse lugar. O Rio de Janeiro tinha aquela aura de ser lá, o lugar badalado do mundo. Búzios, na década de 60, era o lugar para as pessoas fazerem a viagem exótica. Então, estamos aqui nessa cidade maravilhosa, essa vista espetacular. Vamos fazer um brinde que nós conquistamos nossos sonhos. E o Bill Hybels ouvindo aquilo, aí ele pensou: eles estão com 60 e tantos anos fazendo um brinde para o fim da vida deles. Eu estou aqui no mesmo lugar, com 20 e poucos anos, pensando o que eu vou fazer da vida. O que eu vou fazer da vida? Demorar 40 anos para voltar aqui e fazer o brinde? Já estou aqui. Tenho que fazer alguma coisa diferente. E ele tomou a decisão que ele não ia seguir a carreira do pai e cuidar dos produtos de atacado lá de comida. Que ele ia fazer uma coisa para Deus. Ele era líder de um grupo de adolescentes. E aí então ele resolveu formar a Igreja das Crianças. Hoje meu irmão está aqui e deve lembrar essa história. Primeira grande similaridade conosco, né? Uma Igreja das Crianças. Ele pegou aquela garotada de uma igreja tradicional e começou a crescer, curtando muito a história. Depois você pode ler o livro, que hoje está até em português. Acho que deve ser Redescobrindo a Igreja o nome. Em inglês é Rediscovering the Church. E ele fez o trabalho crescer para umas 300, 400 crianças. E aí começou a dar um problema sério com a igreja, porque o pessoal começou a reclamar, porque 400 crianças no templo destruía o tapete vermelho, o piano branco. Ele fazia grupos, times, gincanas, música moderna, aspas, que era música contemporânea, gospel daquela época dos anos 70, e festival de música, muitas coisas como nós fizemos também. E o pessoal começou a reclamar porque criança não dá dízimo, que é uma grande verdade. Então, por isso que não tem igreja das crianças, porque financeiramente é uma desgraça, é só investir. Eu já ouvi isso de muito pastor: como é que vocês dão trabalho de criança? Os caras não dão dinheiro. A igreja tem que ser um cinema, um salão adulto e campanha, para arrecadar fundos. Nós sempre tivemos essa linha de crianças, né? E eles também. Só que aquelas crianças foram virando adolescentes, a igreja foi tendo tensões, eles foram sendo taxados de malucos. Tem histórias compridas aí, mas moral da história, eles resolveram fundar uma igreja. E ao fundar a igreja, com um grupo de jovens, que eram os líderes das crianças, e as crianças que eram adolescentes, como reduzir 7 espigos em 3. E ao formar aquela igreja, eles não tinham para onde ir, não tinham grana. Ele pegou uma série de tomates que o pai dele tinha para vender lá nos supermercados, pegou aquilo e falou: vamos vender os tomates de porta em porta, levantar dinheiro para fazer aluguel de um lugar. E saiu vendendo tomate, foi uma desgraça, ninguém vendia nada, porque criança também não era boa vendedora. Encalhou aquele monte de tomate, que, como você sabe, é um produto perecível. Muitos problemas, mas eles conseguiram alugar um cinema. E o cinema chamava-se Willow Creek. Eu tinha essa dúvida, por que esse nome, né? Creek, em inglês, é riacho, regato, córrego. Nosso bom português seria um corguinho, né? O corguinho do Aricanduva, do sapateiro, ou aqui do Pirajussara. Imagina alguém chamar assim: Córrego do Pirajussara. Será que daria um sucesso mundial esse nome, né? Quando você fala Willow Creek, fica todo mundo falando: oh, né? Pneu, bom ano. não parece um bom nome. Ou então Pedra de Fogo, não parece um bom nome, mas Firestone, né? Goodyear, tudo em inglês que é mais bonito. E aí então ele formou a Willow Creek no cinema. O que eles faziam? Iam lá, alugavam o cinema, montavam todo o som, faziam toda a estrutura e tal, depois saía, porque eles alugavam por hora, o cinema continuava projetando filme. Fizemos isso muitas vezes também aqui. Carreguei muita caixa de som nesse esquema. E a igreja, quando começou a crescer, deu um problema. Porque dinheiro, adultos, jovens, tensões, e tornou-se um sucesso, tinha mais de 1000 membros. E aí teve um que eles chamam de descarrilhamento. Crise entre a liderança. E aquela crise foi feia. E aí, ele era recém-casado, os dois cheios de sonhos, a mulher começou a ter os seus filhos, não sabiam tratar a vida de casado, não sabia como fazer os filhos, a mulher queria ficar com o marido, mas tinha que cuidar das crianças, ficava em casa, e ela falou, ela escreveu o livro, odiava aquelas noites solitárias, chorando em cima da minha mesinha, xadrez vermelha e branca da cozinha, da kitnetzinha que eles moravam, enquanto o Bill estava fazendo o trabalho para Deus em todos os lugares possíveis, pregando de domingo a domingo, fazendo reuniões, falando das pessoas, sonhando com uma igreja que fosse a igreja. E ela compartilhava do sonho, mas não podia mais acompanhá-lo. O casamento entrou em crise, mas ele falava, você quer que eu pare de salvar as almas para ficar segurando a sua mão? E ela pensava, não. Não quero, eu quero que as almas sejam salvas. Mas depois, quando ele ia embora, ela pensava, quem vai segurar a minha mão? E ela então entrou num parafuso emocional. Ao mesmo tempo, a liderança começou a questionar por que ele. E teve uma briga violenta. Final da história, dividiu a igreja. E ao dividir a igreja, os amigos, que eram grandes amigos, já não eram mais amigos. Já não podiam mais falar um com o outro, já eram inimigos. E entrou uma crise, foi muito parecida com a crise que nós vivemos também. Eu fui lendo aquele livro e falei, mas não é possível, não é possível. E aí vai a história cumprida, né? Mantive contato com o Guerra durante alguns anos, como eu falei, isso foi no ano 2000. Até chegar um momento que fiquei alguns anos mais sem aparecer na Willow Creek. E eu estava viajando para Chicago e pensando, este voo vai chegar 10 horas no aeroporto de Chicago. A Willow Creek é longe pra caramba, vai demorar mais um tempão. Eu chego lá às 11, lá vai pedra, vai estar começando o segundo culto. Tem um culto às 9 e um às 11. Mas para fazer isso eu tenho que ir de mala e cuia. Agora, se eu for de mala para o hotel, trocar, tal, voltar, não vou conseguir. Não, não vou fazer isso. Não conta para ninguém, mas eu falei, ah, hoje eu não vou no culto, não. Vocês aí que estão fazendo isso... Ouça o final da história. Não vai se animando, não. Aliás, fazer um parênteses do parênteses. Você tem agora uma chance de ouro. Você tem uma chance de ouro de, a partir de amanhã, à noite, começar uma nova história na sua vida, chamado Caminho Santo. Caminho Santo, porque o caminho das Índias acabou. Antes de você entrar na nova porcaria da Globo para você, Caminho Santo, o caminho onde nem o louco erra. Então é para você. Que chance de não se viciar na próxima novela, que eu não sei o nome ainda. Mas eu sei que já tem o nome, deve estar propagandeando. Não olha o primeiro capítulo. Eu tenho o prazer de dizer que eu não assisti nenhum capítulo do Caminho das Índias. Então, olha que oportunidade de ouro, hein? O que você vai fazer às 8 horas? Acho que é 8. É na verdade que nunca é às 8, né? Mas que chance, hein? Começa amanhã na reunião de oração aqui, Caminho Santo. Acabado o comercial. Falei, não vou lá. Aí eu fiquei no avião ali, pensando nisso, né? Tava pensando nessa história que eu acabei de contar para vocês. E tava lá sentado na cadeira do avião. Deu uma cochilada, aí comecei a orar, aí sabe, Deus me tocou ali e falou, vá para Willow Creek, vai lá falar para o Bill Hybels que você vai orar pela mulher dele. Aí eu pensei, só porque eu lembrei da história e do livro que ela escreveu agora, né? Não, não, isso aqui é coisa da minha cabeça. Não vou, não. Aí ficou aquele negócio me martelando. Eu falei, mas eu vou ter que ir suado, cansado. É um voo chato, que você vai de São Paulo para Miami, fica umas horas lá fazendo, cozinhando a madrugada de Miami, pega um outro avião, chega lá no O'Hare, lá em Chicago, tem que andar, então você está alagado, já cansado, malicuia, não tem que deixar mais. Não, não vou fazer isso. Vou pro hotel que estava me esperando, glorioso. Não vou. E tinha um cara do meu lado, né? As viagens vão em duas pessoas, né? Aí o cara do meu lado puxando o papo comigo e eu, ok. Você vai para Chicago? Não. Só o voo vai para Chicago, eu não. Não, tal, porque eu era um brasileiro. Porque eu sou aqui, moro aqui nos Estados Unidos, muito tempo, faço um negócio, tal. O que você trabalha? Eu trabalho na Bolsa de Valores. Ah, sei, tal, eu trabalho no negócio. Começa a contar aquela história que o cara fica puxando papo, né? E vai, vai, vai. Ah, não, ele perguntou se ia para Miami, né? Não, Chicago. Que o voo ia para Miami. Aí eu falei, eu vou para Chicago. Ah, Chicago? Também vou passar em Chicago, estou indo para a China. O voo sai de Chicago. Você vai emendar, ia chegar em Chicago, pegar outro avião e ir para a China. Metade do caminho. Falei, uau. O que você vai fazer em Chicago? Ah, negócio da bolsa e tal, não sei o que e tal. Você conhece Chicago? Falei, na verdade conheço, tive algumas vezes, tenho uns amigos. Eu tinha falado, mas ia falar da obra social, de trabalho. Eu falei, sou cristão. Ah, você é cristão? Também sou. Ah, você é cristão? Ah, legal. Você vai fazer em Chicago? Eu vou numa igreja. Que igreja? Eu falei, ah, não sei se você conhece. Willow Creek. Você vai para Willow Creek? Não sei, estou pensando. Puxa, eu sou aqui, represento a Willow Creek no Brasil. Ele é aqui da Igreja Memorial. Mora aqui do nosso lado. Meu vizinho. Era amigo do Gary, que essa pessoa que eu conhecia, também conhecia todo mundo lá. Aí ele começou a falar de tudo que ele fazia lá com o Willow Creek e tal, que tem aqui no Brasil a reabilitação. Falei, puxa, eu falei, não sei mais, faz uns anos que eu falo com ele. Não, aqui é o telefone dele novo, tal, tal, aqui, liga pra lá, tal, lá. Aí eu pensei, puxa, acho que eu tenho que ir, né? Acho que eu tenho que ir para o Willow Creek. Cheguei lá no aeroporto, peguei o táxi, eu não sabia o endereço da igreja. Eu sabia que era um bairro chamado Barrington, mas um nome assim, né? Tinha uma noção do lugar, né? E o cara do táxi também não sabia. Aí ficou dando volta comigo ali naquela região. Eu entrei no computador para ver o lugar, achar o endereço, ligar para alguém. Foi um sufoco para chegar lá. Cheguei, estava começando o culto, o segundo culto. Tinha aquelas malas todas. Encontrei um cara na porta. Falei para ele, olha, você tem onde deixar essas malas? Porque eu não... Não, eu cuido para você aqui. Negócio complicado, a igreja tem mais de 14 mil pessoas... Que ele entra e sai, né? Aí pegou minhas malas assim e deixou assim na entrada, lá do lado assim, em exposição. Você não tem um lugar para guardar as malas? Não, não, fica aqui tranquilo que... Qual que é o seu nome? Você tem o seu telefone também? Falei, como é que eu acho esse cara depois? Não, não, pode ficar que eu fico. Aí fiquei com ele ali, assisti o culto. E o culto daquele ano, ele está começando uma série chamada Influência. Influenciar pessoas. História comprida. Eu vou resumir muito aqui. Foi uma palavra que era muito o que eu estava pensando na época, que eu ia falar com alguns caras naquela época ali. E quando acabou o culto, eu fui lá falar com o Bill Hybels, né, como tinha falado. Ele me olhou com aquela cara de, oi, tudo bem? Quem é você? Falei, olha, nós estamos já algumas vezes, mas muitos anos atrás. E agora eu queria falar só sobre esse momento que eu acho que... Vou contar uma história curta aqui, não vou contar a história toda do avião, mas um dia eu vim para cá, aconteceu que eu... Estou para encontrar o Guerreiro. Ele falou, ah, o Guerreiro não está aqui, esse tempo está fora e tal. Então eu queria só dizer que eu tenho orado por você e pela sua mulher. Gostaria até de falar com ela. Aí ele disse, olha, eu tenho uma reunião agora. O senhor é no fim do culto, né? Aquelas filas que faz na frente do pastor lá. Tem uma reunião aqui que tem que conversar. Não, infelizmente eu não posso falar mais nada. Depois de conversa. Obrigado, obrigado, obrigado. E ficou por isso mesmo. Aí, falei, bom. Sei lá, também queria o quê? Que aparecesse, caísse um anjo, né? E ele se ajoelhasse, falasse, ai, minha mulher está se separando. Não, não era isso que eu imaginava. Voltei para a minha mala, encontrei o rapaz, que tinha gentilmente me dado essa entrada, e aí falei com ele que eu tinha que voltar para Chicago, ele chamou um táxi, o táxi não podia. Falei, sabe uma coisa? Eu levo você lá. Só que antes tem que passar em casa. Você tem algum problema? Eu falei, não, nenhum problema. Entrei no carro dele, fui para a casa dele, almocei com ele. Aí ele trouxe a mulher, que era venezuelana, ele tinha uma ascendência hispana. E aí começou a conversar, eu tinha uma crise ali também, mas um casal muito de Deus. Aí oramos com ele, conversamos, conheci o cachorro, o filho. Aí você fica pensando, o cara nunca me viu, eu nunca vi ele. Eu confiei minha mala para ele e ele me deu a entrada na casa dele. Só a igreja faz isso. Quem viaja muito sabe o que é isso. Eu já viajei bastante a trabalho. Então os caras vão te receber no aeroporto, marcam reuniões, fazem restaurantes. Mas quando chega a noite, você não entra na casa de ninguém. Ele não deixa você dormir na cama dele. Agora a igreja consegue fazer com que alguém que você nunca viu realmente seja seu irmão. E quando você se despede, parece que é uma família mesmo que ficou ali. Foi uma grande experiência. Fizemos um vínculo. E esse vínculo cresceu. Depois daquele evento, né? Eu fui para Chicago falar com o diretor da Bolsa lá de Chicago. E ele me começou a especular o que eu tinha feito. Eu falei, o que você fez domingo? Eu fui numa igreja. Que igreja? Ah, uma igreja aí, fora de Santo, Chicago. Aonde? Willow Creek. Willow Creek? Eu sou da Willow Creek. O diretor era também. E aí criou um vínculo. Esse vínculo cresceu durante esse ano. Esse ano foi um ano de muitas influências. Naquela semana, foi aquela semana em que eu conversei com o Tony Blair. Não sei se vocês lembram dessa história. E ao longo desse ano, muitas conversas vieram. Que embasaram o meu e-mail para o Bill Hybels sobre essa questão da influência. E da influência norte-sul e não apenas da influência leste-oeste. Essa crise passou. O Brasil está num momento único em relação aos demais países. E agora eu devia voltar. Devia estar esse domingo agora, esse hoje, né? Lá na Willow Creek de novo. Falando com ele, o que aconteceu nesse um ano? E o que vai acontecer nesse próximo ano? O próximo ano vai ser um ano importante. E nós temos um papel nessa história. Então, aqui há um motivo de oração, de intercessão, de discernimento das coisas que vão acontecer. É um motivo de oração mesmo. Amanhã vai ter uma reunião com o ministro do Lula, que cuida de assuntos estratégicos, e eu vou ter que falar alguma coisa para esse cara que convença-o a mexer um plano. Teve uma reunião muito boa em Brasília semana passada, e ele falou, eu queria visitar você em São Paulo, eu queria ouvir mais sobre isso. É uma reunião estratégica. E é uma reunião de influência. Ao longo desse ano, realmente, tive uma oportunidade de falar com pessoas que eu jamais imaginei que ia conversar. Como lá o Gordon Brown, o Jimmy Carter, alguns ministros de Estado, dos Estados Unidos, os republicanos, os daqui. E gente que está pensando, e agora o mundo? Não sei se você está pensando, e agora o mundo? Mas deveria pensar. Então, quando eu vim pensando sobre esses assuntos, essa minha semana, que vai ser bem, bem agitada, a oportunidade de estar com o Willow Creek, que ficou de agora para outubro. Em outubro eu estou indo lá daqui a 3 semanas. Vai ter uma conferência em Vancouver e eu vou passar lá em Chicago. E vou ser o palestrante dessa conferência. E fiquei pensando, quem ora? Quem pensa? Quem se preocupa com alguém que não tem nada a ver com vocês? Um americano, rico, resolvido, bem de vida, mas que tem as suas dificuldades. É possível que alguém de fora do contexto interceda e espiritualmente abençoe alguém que nunca viu e talvez nunca veja? Se há alguém que pode fazer isso, é um cristão. E se há uma instituição que consegue fazer isso, é a igreja. Então nós temos essa oportunidade. Mas para cumprir essa oportunidade, eu queria pregar para você uma mensagem muito simples, mas muito poderosa, para te convidar a fazer essa oração final. E é tão simples que eu tenho a esperança de acabar o culto mais cedo do que costumo fazer. Não sei se vai acontecer. Vai ser um milagre do Natal, né? Mas vamos ver aqui se consigo dessa vez. Qual é o versículo mais famoso da Bíblia? Esse aí? Qual? Força, hã? João 3,16. João 3,16, não é isso? Você sabe de cor esse versículo? Sabe? Porque Deus, o mundo de... Acho que você sabe de qual, mas não sabe falar junto. Mais uma vez, vamos lá, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que... Filho... Que nele crê, não pereça, mas... João 3,16. Nós decoramos esse versículo, é chamado texto áureo da Bíblia, o versículo mais famoso. Fala de salvação, talvez seja por isso mesmo. Mas ele fala muito mais, né? Como eu sempre digo aqui, os diáconos me perguntam depois qual é o título da mensagem, né? O título dessa mensagem é Por que que para mais? Por que que para mais? Né? Essa é uma nova língua estranha. Por que que para mais? Suricanda Limahai. Por que para mais? São frases de ligação desse texto, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que para mais? Então, quando você estiver aí no metrô, no ônibus, você fica lá, por que para mais? Por que para mais? Por que para mais? É? Você lembra do outro nome estranho que eu dei um tempo atrás na mensagem, né? Como é que era? AD. AAPD2AD. Pedir para saber o que é o AA já vai ser uma... Calma lá, né? Ok. Por que para mais? Quais são essas divisões aqui? Por que Deus amou o mundo? Esse começa explicando a razão, a motivação, o porquê. Toda essa história que nós vivemos, que você está aí vivendo a sua vida, e a razão pela qual a sua vida existe, é porque Deus amou o mundo. E essa frase, Deus é amor, não é só nome de igreja. Deus é amor é a realidade que faz com que tudo aconteça. Eu já preguei aqui, não vou voltar ao tempo, senão eu estouro às 8h30 mesmo. Mas, para mim, né, Gênesis 1:1 é o maior versículo da história. Porque ele diz que no princípio Deus criou. E como eu falei já, no princípio significa ele resolveu inventar o tempo. Antes não havia tempo. Não era muitos anos atrás. Era sem tempo. E o que havia no, antes do princípio era a desordem. Era a terra sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairando sobre a face do abismo. O caos. A desordem, que é o menor estágio de energia. E como eu disse, essa para mim é uma das maiores provas que a evolução é impossível, porque o mundo ele não evolui, ele involui. O mundo vai do organizado para o desorganizado. E essa é a lei da entalpia e entropia. Que o universo inteiro continua seguindo. Se o universo inteiro está se desorganizando, por que que um planeta está se organizando? E como eu disse, por que uma ameba corintiana está se transformando num ser humano? Vocês lembram? Então, este princípio é o momento em que Deus fala, eu sou amor, não sou ódio. Eu vou amar, é a minha essência. E amor traz perdão. E é uma divisão entre o bem e o mal. E é uma organização do universo. Por quê? Porque Deus amou. Então ele ama. E nós amamos porque ele nos amou primeiro. E o amor é o motor da sociedade. É o motor da sociedade. Os homens hoje não creem nisso. Há muito mais força no ódio do que força no amor. Os discípulos da Guerra nas Estrelas já sabem isso, né? Tem gente que vê um filme e fica parecendo que, né? Então, né, que a força esteja com você, meu irmão, né? Venha para o lado escuro da força. Esse é a grande pregação oriental. Não vou dizer oriental porque o judaísmo também é oriental. Mas essa é a pregação, é a base da religião hindu, budista e qualquer outro, brâmane, escolha aí. Equilíbrio de forças. Não é nem bem nem mal, é o yin e o yang. É o equilíbrio que faz com que as coisas aconteçam. E o cristianismo fala, existe o bem, existe o mal, existe o preto e o branco, o certo e o errado. E esse dogmatismo é visto como muito ruim hoje para as pessoas. Mas está na origem do universo. Deus é amor. E ele ama. E você ama porque ele ama. E a força do amor é maior que a força do ódio. Como técnica de recursos humanos, parece que não é. A pessoa dá muito mais de si quando ela tem a perder do que quando tem a ganhar. Se você quer extrair o máximo de energia de um funcionário, ameace-o. Se você amá-lo, ele vai lacear. Se você for bonzinho, ele vai subir nas suas costas. Mas se você for malvado, bravo, insensível, ele vai suar a camisa para não perder o emprego. Talvez você tenha funcionários assim, talvez você tenha chefes assim, que estão apregoando. O ódio é maior que o amor. O conflito vale mais do que a paz. Existe uma teoria de administração, que é gestão pelo conflito. Eu trabalhei em banco americano. Quando o banco comprou outro, ele colocou junto todos os iguais. Gerentes dos seus pares. Um do Irving Trust e o outro do Bank of New York. Sentando juntos. E falou, olha, daqui a um mês é um de dois. A luta, amigo. Então, durante um mês, estava com uma pessoa do seu lado, sabendo que era você ou ela. O que aconteceu durante um mês? Faço tudo o que eu puder para mostrar que eu sou melhor que ela. E era um vale tudo. E o banco achava que assim teria mais eficiência. Viriam à tona todos os podres, ninguém esconderia nada, um acusaria o outro, e seria o melhor do diligence que seria feito, porque alguém ia estar olhando com olhos de, se eu não achar um problema nesse cara, eu vou ter um problema. Então essa é aquela teoria, a historinha famosa, dos dois fulanos andando na selva, e aparece um leão, vem correndo, e o cara então abaixa para colocar um sapato de corrida. Aí o outro fala, meu amigo, você está louco, não adianta, você vai querer correr mais que o leão, você vai morrer, nós vamos morrer, não tem como parar. Ele falou, não tem que correr mais que o leão, eu tenho que correr mais que você. A minha guerra é contra você, meu. Você que vai ficar para trás. Então, o meu amigo é o meu inimigo. Esse princípio está em todos os lugares, está na igreja, faz várias vezes aqui, quando acaba o culto e faz a filinha, e você está pensando, esse cara na minha frente tem que ir embora mais rápido para casa, porque senão eu não teria a minha bênção. É este o problema desse modelo de púlpito e plateia. O seu irmão do seu lado é o seu concorrente da bênção. Porque ele vai roubar os seus minutos preciosos com o pastor ungido que vai orar para você e resolver o seu problema, porque se não for ele, não será ninguém. Esse é o princípio lá do tanque de Betel de Siloé. E você é aleijado, não vai ter ninguém te ajudando a pular na água. Então eu dizia sempre, acho que só os cegos que eram curados naquele negócio lá, né? Os surdos, porque quem tinha problema de locomoção, ficava por último. Deus é amor, Jesus é amor. Jesus chegou lá e perguntou, meu amigo, e você? Ele falou, eu nunca sou curado, porque tem sempre alguém que pula na água primeiro. Falei, bom, então hoje você vai ser curado. Porque amou. Porque Deus amou. Nós estamos aqui por conta desse amor. Nós podemos amar porque ele nos amou. Agora, esse porquê é um fundamento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que... Então, a segunda parte fala, amor não é uma boa intenção. Amor não é um sentimento da sua alma. Amor não é uma vontade que a pobreza acabe, que a miséria e a fome desapareçam. Amor é uma motivação que se traduz em uma ação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Amou tanto que deu. Hoje, como nós não amamos os outros, é o mundo, nós amamos a nós mesmos. Nós damos para recebermos. Então eu serei estimulado a contribuir se eu for premiado com retorno. que é o grande problema, porque um vai falar, não, não pense no retorno, mas ninguém vive sem retorno. E outro vai dizer, pense só no retorno. Mas nós estamos aqui para receber, nós estamos aqui para dar, porque é mais bem-aventurada a coisa dar do que receber. Por que mais bem-aventurada? Porque Deus deu. Então o amor de Deus, que é o amor caridade, que é o amor ágape, que é o amor unilateral, é o amor que dá sem expectativa de retorno, é o amor que faz com que você doe. Acabamos de ouvir aqui a mensagem sobre oferta, dízimo. E lembrando que a nossa justiça deve exceder em muitas dos fariseus. Eles faziam continhas de terceira casa para saber quanto era o dízimo. Você dá o dízimo R$112,38, porque vezes 10 dá o seu salário líquido, você está na lei. E pode, como alguns pregadores de televisão falam, pôr a mão no dedo de Deus e exigir que ele te abençoe porque está prometido. Pode. Agora, você vai ser amigo de Deus assim? Essa é uma relação de amor? Ou uma relação comercial? Deus amou muito da maneira que deu, e deu o melhor. Deu o seu filho unigênito. Deu o seu filho. Você daria o seu filho? Eu não daria o meu, já posso te garantir. Dar o meu filho único, que é unigênito, para que o outro se salve, eu não daria, porque se eu desse, eu morreria, porque ele me mataria. Fala, André, pro bem da ciência. Volta e meia passa esses e-mails que todos os cristãos acreditam que é verdadeiro, né? Mas que não são, geralmente, 99%. Mas a história é bonitinha. A história é bonitinha, ela aplica. O e-mail daquela crise mundial em que um vírus se alastra e não era uma gripe porcina, como falam os espanhóis, os argentinos, né? Uma gripe suína. E o mundo inteiro vai morrer e eles acham uma criança que tem a condição de salvar o mundo. Com o sangue dela. E só que tem que dar todo o sangue. Aí fica aquela questão. Você vai dar todo o seu sangue para que o mundo todo seja salvo? E a aplicação é, né? É os médicos falando para o pai. O seu filho tem que morrer para que o mundo inteiro seja salvo. Se essa história acontecesse e o mundo todo fosse salvo, e depois o mundo virasse as costas e nem lembrasse que você deu o seu filho para que o mundo todo fosse salvo, você ia ficar feliz? Você ia ficar satisfeito? Você ia se sentir justificado? Se as pessoas esquecessem aquele seu grande desprendimento e mal agradecessem pelo milagre e continuassem business as usual, vivendo a vida, você ia achar que valeu a pena? E a aplicação do e-mail é essa. É assim que Deus se sente. Porque ele deu o seu filho para que, através do seu sangue, o mundo todo fosse salvo. Vale a pena? E aí vem outra historinha, que essa alguns pensam que aconteceu mesmo, da menininha que tem um problema sério e descobre que tem que receber o sangue do irmão como doação. O irmão, coincidentemente, é o único que tem compatibilidade total. E aí então o médico pergunta para o irmão se ele quer dar o sangue para a irmã. Ele reluta, fala, tudo bem, eu dou. E aí então ele vai lá para a doação, ele começa a tirar o sangue, aí tira, passa para a irmã, e ele está lá todo sério. Aí eu pergunto para o médico, doutor, vai demorar muito? Eu falei, demorar muito o quê? Para eu morrer? Eu falei, por que para você morrer? E aí o médico entendeu que ele pensou, o menino pensou que dar o sangue para a irmã era dar todo o sangue dele para a irmã. Então ele resolveu dizer sim, pensando, eu vou morrer para que a minha irmã se salve. Então paga o preço de dar todo o sangue. Há maior amor do que esse? Do que alguém dar a vida pelo seu amigo? Esta foi a pergunta de Jesus em João 15. Você daria a vida pelo seu amigo? Às vezes eu penso que sim, às vezes eu penso que não. Dar a minha vida é um negócio que eu até passo pela minha cabeça. Dar a vida do meu filho, não passa. Então, esse quê? Ele traz uma solução de compromisso que custa alguma coisa. Custa alguma coisa. O que você está pagando de preço para que o porquê da sua vida aconteça? Há um porquê que você quer atingir? Há um sonho que você quer realizar? Há uma razão de ser pela qual você se alimenta, cresce e sobrevive? Sim, pastor A. Ver o meu time campeão. Então, vai, meu filho, a tua fé te salvou. Pode parecer uma inutilidade, mas será que aquilo que você coloca no lugar dessa inutilidade é tão mais útil? Agora posso morrer em paz e ver meu time ser campeão? Agora posso morrer em paz, conseguir minha casa própria? Agora posso morrer em paz, tenho dinheiro para poder viver várias vidas? Alma, come, bebe, farta-te. Esse é o objetivo da sua vida? Ou há uma razão pela qual você fala, por isso eu daria a minha vida? Então Deus amou, e ao amar identificou a necessidade e pagou o preço. Ele deu o seu filho amado, o seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Para que? Então, a motivação do porquê que gerou a ação do quê tem que ter uma resposta, um mecanismo pelo qual isso acontece, que é o para quê. E esse para quê talvez seja uma das coisas menos entendidas. Por quê? Nós estamos numa igreja evangélica em São Paulo, no Hemisfério Sul, dizendo que o sangue de Jesus tem poder. Por quê a morte de Jesus gera salvação? Por que queremos ir para este céu? Como funciona? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Então aqui você tem uma morte, que é a sua sentença, e uma alternativa a essa morte, que é a fé em Jesus. Esse é o mecanismo da salvação. Crer em Jesus para não morrer. A primeira pergunta é: você tem consciência que está morrendo? Ou você está vivendo? Muitos jovens se sentem eternos. Não, eu não vou morrer. Pelo menos não agora. Não vou me preocupar com isso. Se você não está preocupado em morrer, também não está pensando em como se livrar da morte. Se você fuma um cigarro sem se preocupar com o que vai acontecer com a sua vida, você vai fumando e vai dando desculpas. Tipo, um cigarro só não faz mal nenhum. Tem coisas muito piores. Tem muito mais poluição aí que a pessoa inspira fumaça e pior que o cigarro. E você vai dizendo um monte de coisa até chegar ao enfisema. E quando você encontra alguém que não consegue respirar porque fumou, aí você encontra alguém que está amargamente arrependido de cada cigarro que ele cometeu na vida. Porque é uma morte lenta e desgraçada. Da asfixia do pulmão. E aí eles colocam isso nas fotos dos maços de cigarro hoje. E o cigarro está decrescendo. Ontem eu falei isso para um jovem aqui: para mim, fumar não é uma questão de cristianismo. Você não vai para o inferno porque você fumou. Você vai para o inferno porque você é burro. É uma estupidez fumar. É uma questão de inteligência, não é uma questão de fé. Perdão para os fumantes. Mas se você fuma porque alguém te enganou um dia e te disse que aspirando fumaça você ia ter um iate, você acreditou. Aspirando fumaça, as mulheres iam cair ao seu lado. Você acreditou e agora descobriu que é verdade. Quando elas sentem um cheiro, elas caem. Você acreditou. Aí você, não acreditei nada disso não. Olha, se você acha que não acreditou, olha só, até o som melhorou quando eu falei desse assunto. Se você pensa que isso não funciona, a Souza Cruz acha que funciona. E investe milhões em propaganda dizendo isso. E só não fala mais porque é proibida pela lei de fazer essas associações. Ou de estimular crianças, adolescentes, jovens a fumar. Porque precisam de um apoio social, precisam se sentir integrado num grupo. E basta então ver filmes da década de 70 para ver todo mundo fumando. O que hoje seria impensável na geração saúde moderna. Agora em São Paulo é proibido fumar em qualquer lugar fechado. E eu, essa semana, estava saindo da bolsa, do prédio, de um prédio para o outro, andando pela praça, e quando a gente sai, estava eu e mais dois diretores executivos, nós saímos e tinha um pessoal na porta do prédio fumando. E quando eles nos viram, fizeram assim. Foi um ato instintivo. Instintivo. E aí outro comentou, tá vendo? Eles vieram aqui e não querem que a gente veja eles fumando, porque eles vão pensar, não, ó que coisa, estão fumando. Mas vão pensar, o diretor está me vendo agora no horário de trabalho, aqui na rua, fumando. Então se esconde. Por quê? Porque ele tem o direito legal de sair para fumar. Mas obviamente quando ele sai para fumar, ele não está trabalhando. E na hora em que você for pensar em quem você vai ficar da próxima vez, você vai escolher um que não sai para fumar. Pelo menos eu pensaria assim. Então se você fuma, pense isso. Eu fui para os Estados Unidos e vi um pessoal lá na neve, no frio, fora do prédio, três ou quatro ali, tentando fumar. Será que eles estavam pensando no iate aquela hora? Ou já estão na dependência do vício? Então, nesta hora, você pensa que há uma morte programada. Eu falei da morte física do tabagismo, mas há outros tipos de mortes. Como eu já falei umas vezes aqui, o pessoal deu risada, né? Hoje, se um ladrão se converte, ele pode dizer, Senhor, abençoa meu trabalho. Que ninguém me ache, que a polícia não apareça, que essa casa tenha muito dinheiro, que eu não preciso matar ninguém. E eu vou dar um bom dízimo. Seria um absurdo pensar isso, como sendo o cristianismo. Mas quantos estão lavando o seu dinheiro, ganho de uma maneira ilícita, com dízimos na igreja? Estão perecendo. Para que todo aquele que nele crê não pereça. A primeira coisa é, você tem que saber que você está morrendo. Você está morrendo. Se você não está cumprindo o propósito de Deus, você está morrendo. Se a sua vida não tem um significado maior do que sobreviver e estar bem na terra, você está morrendo. Você está dissipando o seu dia, a sua energia, a sua saúde e a sua condição para nada. Para ter um prazer de valor presente muito baixo e com valor futuro muito negativo. O segundo passo é saber que você tem que crer em Jesus. Crer em Jesus. Nelson pregou, não foi aqui, né? Pregou para os jovens, né? Domingo passado estava lá com os jovens. Onde você estava domingo passado? Quem estava aqui na igreja, levanta a mão. Vamos ver os heróis da fé aqui. Parabéns, muito bem. No passado eu fiquei lá no culto dos jovens. Aliás, muito legal o acampamento, gostei, né? Cantaram, dançaram, pularam, né? Pediu para ficar tocando as músicas antigas lá. O pessoal tem uma memória impressionante. Eu não lembrava mais aquelas músicas. Foram lembrar coisas assim de muito tempo atrás. E quando acabava uma, a Manuela e o... Quem que era o outro lá que... O Renan. Agora é essa, agora aquela outra. E ver a turminha ali pulando, fiquei lá, como eu falei para a Luciana, fiquei lembrando o tempo. Né, aquela canta. Fiquei lembrando do pessoal cantando aquilo, né? No começo, dançando, né, anos e anos. Né, Marcha para Jesus, todo mundo lá na rua, lá duas horas, lá dançando a mesma música. Então, foi um bom momento. Bom momento. E o Nelson pregou lá e ele falou sobre isso, que a palavra crente aparece aí quase 100 vezes na Bíblia. A palavra discípulo, quase 900. Mas Jesus falou que nós devíamos ser crentes. Então, se você crê, é porque alguma coisa que estava impossível passa a ser possível. O improvável passa a ser expectativa. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, você tem que crer que Jesus é a resposta para a sua morte. Se você tem uma doença, você primeiro admite que tem essa doença. Eu tenho um vício. Eu tenho um vício, eu admito que eu tenho um vício. Passo um tempo negando, mas depois admito. Ou então eu tenho indício de uma doença. Pode ser um câncer, pode ser outra coisa qualquer. Primeiro eu nego. Não, estou bem. Mas chega uma hora que eu falo, não adianta me esconder isso. Aqui tem um caroço. Aqui tem um problema. Aqui tem uma dificuldade. Aqui eu tenho que admitir que eu sou alcoólatra. Que eu sou um viciado em cigarro. Que eu tenho qualquer outro vício. Então eu procuro alguém que me resolva o problema. Procuro um médico. Algumas semanas atrás, a Veja entrevistou a Marina Silva, nossa ex-ministra, que agora é candidata a presidente. Uma boa entrevista. Essa mulher é uma mulher muito especial. Conheci ela uma vez, fiquei impressionado. E o pessoal vai lá cutucar, porque ela é a Assembleia de Deus. E as perguntas são: você crê no aborto? Você é contra o aborto? Sou. Você é contra o casamento homossexual? Sou. Tem que ter coragem para falar um negócio desse. E ela fala com elegância. Ela fala com razão. E a última pergunta é, porque ela era católica fervorosa até 37 anos de idade. Mas aí ela estava para morrer e teve uma experiência com Deus. E se converteu pela cura que ela experimentou, morrendo. Ela teve já 3 malárias, hepatite, leishmaniose. A mulher tem muita doença no currículo. Já tem para morrer algumas vezes. Então ele perguntou: a senhora vai ter vitalidade com uma saúde tão debilitada? E ela respondeu: olha, eu vou sair das próximas crises como eu saí dessa, com a minha fé em Deus e com o auxílio da ciência e dos médicos. Quando os médicos me desenganaram, foi a fé em Deus que me salvou. Então eu sou da Assembleia de Deus. Eu tive experiência com Deus, não sou mais católica, e eu creio pela fé de que Deus pode fazer as coisas. Corajoso de falar isso aí. Você está morrendo e procura ajuda. Vai procurar um médico, porque ele pode te curar e vai dar um remédio, vai resolver o problema. Mas quando ele fala, não tem mais o que fazer, você pode procurar Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então hoje eu queria orar pelo menos por isso, porque tem sempre gente que precisa crer em Jesus para não morrer. Eu espero que você se dê conta de qual é a morte que você está morrendo e saiba que Jesus é vida para esta morte. Porque ele falou, eu vim para que tenham vida. E a última parte do versículo, mas tenha o quê? Vida eterna. Então aqui é muito importante, porque vida eterna significa o seguinte: não a condição física de continuar comendo, bebendo e dormindo, mas a condição espiritual de não se corromper mais. Porque vida eterna é a ausência de corrupção, que é o estágio inicial pré-Jardim do Éden. Ontem eu passei lá na Expo Cristã, aí vi um livro lá com o título assim: O Jardineiro Fugiu. O Jardineiro Fugiu. Que história é essa aqui, né? Aí quando eu peguei para ver a história, é a história de Adão. Adão foi criado por Deus no Jardim do Éden, com a missão de cuidar, dar nome a todos os animais, aquelas plantas, aquelas árvores. E ele saiu do jardim, fugindo de Deus. E quando o jardineiro fugiu, ele parou de ser eterno. Porque Deus fechou a porta. Não porque ele não quisesse ser eterno. A árvore que ele comeu foi do conhecimento, da ciência, do bem e do mal. E a árvore que ele deixou de comer foi a árvore da vida. Perdeu a eternidade por perder a comunhão. Então quando você resolve com Jesus, o segundo Adão, crer que ele morreu e a sua morte salva, você pode novamente ter vida eterna. Agora, isso significa, você crê numa vida sem corrupção? Ou você está pedindo a Deus que te dê saúde física para continuar se corrompendo? Então, só existe vida eterna quando o propósito de Deus, que é amor, se cumpre na sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quando ele amou, ele não pensou, eu quero que ele continue se prostituindo sem problemas. Eu quero que ele continue se corrompendo sem problemas. Eu quero que ele viva uma vida feliz na sua carne. Não. Ele amou e projetou uma coisa muito melhor para você. Eu não sei se você tem filhos. Muitos aqui, os mais velhos, têm. O que você projeta para o seu filho? Que ele consiga preencher todos os álbuns de figurinha que ele puder na vida? Haverá a fase do seu filho que isso será o sonho de consumo dele. Preencher todos os álbuns de figurinha. E o melhor pai será aquele que conseguirá comprar todas as figurinhas. Que você sempre consiga dar para ele o último brinquedo da moda. O que você projeta para o seu filho? Que ele compre roupas da marca? Que ele sempre visite a Disney? Esses são os sonhos dele. Mas qual é o seu sonho para ele? De vê-lo fazendo algo que marque, que mude, que impacte a sociedade, que o faça ter um nome bem falado. Então Deus olha para você e fala, eu amo você, eu amo esse cara, eu amo essa mulher, eu tenho um propósito para ela, eu sei o que ela pode fazer, o que ele pode fazer, e eu vou viabilizar esse sonho. Eu vou amar a ponto de resolver o problema dele. Eu vou mandar meu filho, eu vou salvá-lo do pecado, eu vou dar a ele a condição de ter uma vida que é eterna. E por isso a primeira coisa que Jesus deu para aquele paralítico que desceu pelo telhado foi salvação. E a primeira coisa que os fariseus questionaram foi: muito fácil falar perdoar os seus pecados. Muito fácil falar, você não está mais corrompido. E ele perguntou, o que é mais fácil? Fala, levanta, toma sua cama e anda, ou perdoar são seus pecados? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, então eu vou dizer para esse paralítico, levanta, toma essa cama e sai andando. Nós, na terra, procuramos os milagres da terra, mas Deus tem um milagre do céu para te dar. Ele quer que você seja incorruptível. Que você seja a prova da corrupção. Que as pessoas te tentem, mas não consigam vencer a sua convicção do que é o caminho santo. Esta é uma oração que vale a pena ser feita hoje. Eu queria orar com vocês. Por quê? Deus te amou. E idealizou um plano tão maravilhoso para a sua vida. Mas para que esse plano desse certo, ele tinha que pagar um alto preço, e ele pagou com alegria, dando seu filho. E a morte de Jesus é a razão pela qual você pode ter vida. Acho que todos aqui já levantaram a mão e falaram, eu aceito Jesus como meu Salvador. Eu aceito o sangue de Jesus perdoando os meus pecados. Eu me arrependo dos meus erros e me batizo nessas águas. Não li aqui o Romanos 6, mas você pode ler, e lá vai estar escrito essa história. Salvos da desobediência para a obediência. Então, o diabo manda você pecar. E Deus fala, você pode obedecer. E quando você obedece, você começa a amar. Foi o que eu li em João 15 outra vez. O mandamento de Jesus é esse. Que nós amássemos. Querem ser meus amigos? Obedeçam meus mandamentos. Qual é o mandamento? Amar ao seu irmão. E aí você vai ser como Deus, amando alguém. Então eu queria orar aqui para que em sua vida, ao sair da igreja, chegar na sua segunda-feira, você começasse a olhar como Deus as pessoas e pensando, amando, amando. Então eu vou encontrar o indivíduo e vou me compadecer dele. Vou me enternecer por ele. Vou me constranger por ele. Não porque eu tenho essa condição, mas porque eu tenho esse mandato. Eu estou amando, amando de Deus. E eu vim pensando nisso essa semana. Ao longo dos anos, eu vou me endurecendo. Eu vou me escandalizando. Eu vou me decepcionando. De tal forma que o meu amor pelas pessoas vai diminuindo. E você começa a amar a si mesmo. Então, pode haver pastores que amam as ovelhas porque elas lhes dão condição de vida. Inverteram a ordem. Pode haver pessoas que amam o pecador porque ele vai passar a admirá-la. Inverteram a ordem. Pode haver pessoas que amam dar dinheiro em público para a filantropia, para que todos digam: olha como ele é um grande filântropo. Inverteram a ordem. E nós vamos levando a nossa vida nessa direção. E essa semana, eu estava com o meu carro, a Leni pediu para comprar um negócio lá, comida, e tinha que ir em dois lugares comprar comida e estava atrasado. Aí eu fui, peguei, coloquei, e fui no outro, e fui cortando o caminho. E aí, quando eu estava parado num farol, uns cinco carros à minha frente, eu ouvi um barulho, aquela brecada. Pá! Alguém bateu. Aí eu olhei lá assim, né, fora da frente dos carros, e tinha um motoqueiro no chão. Alguém bateu nele, estava na moto e começou a juntar aquela gente. E eu pensei: ih, meu Deus do céu, esses caras vão ficar presos aqui nessa fila e eu estou travado aqui, eu tenho que ir lá buscar comida. Aí eu dei a ré no carro, virei e voltei para pegar outra rua e sair. E quando eu fiz esse movimento, eu pensei: quem vai cuidar do motoqueiro? Aí eu pensei: bom, tem cinco carros na minha frente, ele não é meu próximo. Mas eu pensei duas vezes: será que tem um cristão nesses cinco aí? Ou será que vai juntar aquele monte de gente que ficou lá olhando o cara? Falou: olha, quebrou a perna, ih, tá sangrando, vou tirar uma foto. Não é isso que a maioria faz? Quem vai lá amar? Bom samaritano. E eu pensei: eu não. Eu vou comprar comida para minha mulher. E saí e entrei numa ruazinha, que era uma rua bem pequenininha, não dava passar dois carros. Então eu pensei: acho que ela dá na outra rua lá. E quando eu entrei naquela ruazinha, tinha um cara lá mexendo no carro dele, na garagem, sei o quê, meio fora da rua, assim, travando a rua. Aí eu pensei: meu Deus, não é possível. Quando você está com pressa, tem sempre um cara na sua frente aqui. Vou dar ré aqui e vou voltar. Engatei a ré e vim subindo de ré pela rua, que não cabia para virar o carro ali, né? Aí quando eu virei assim para virar a ré, o carro entrou, a roda entrou na guia, e eu senti aquele... fez... tó! E o pneu... shh! Furei o pneu. Falei: vou furar o pneu aqui, não consigo nem trocar. Eu engatei a primeira, o carro estava saindo o caminho dele lá. Eu falei: vou descer aqui, pegar a rua lá embaixo, pelo menos eu paro no lugar, não consigo trocar o pneu. Entrei lá, troquei o pneu. Consegui parar o carro. Vou trocar o pneu. Com todas as dores nas costas, né? Glória a Deus, já estava pensando, acho que eu devia ter assistido aquele cara lá. Trocar o pneu, peguei o step furado. Aí já comecei a dar risada. Falei: não, isso aqui... Eu mereço. Amém. É o que eu devia ter feito. Errei no meu caminho, estou levando a bordoada aqui. Tá bom. Aí liguei para a Lenine: olha só aqui, tal, tá outro lugar. Quando você está... Errou o caminho. É uma história comprida. Demorou uma hora e meia para chegar em casa. Com a sensação completa de que eu não fiz o que eu devia ter feito. Será que as suas dificuldades, a sua urgência, está impedindo você de amar alguém como Deus amou? E você tem que amar amando. Amando de Deus. João 15. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Eu já falei. Fora o Paulo André, ninguém pode dizer isso para outra pessoa. Você quer ser meu amigo? Me obedeça. Muito bom ser amigo assim, né? Me obedeça. Mas Jesus falou: me obedeça. E qual que é a ordem que ele deu? Ame como eu amei. Então eu queria orar com vocês por isso. Amanhã eu vou encontrar lá o senhor ministro. E eu fico pensando: tem que amar esse cara. Porque se ele ficar me olhando e enxergar nos meus olhos interesse, ele vai falar: mais um como milhares. Nós tivemos algum tempo atrás com o governador do Piauí. Foi uma viagem chata de fazer, ir para o Piauí é complicado. Fui. Tem lá a nossa igreja. Conversamos com ele, com a mulher dele, sobre o que fazer para melhorar o Piauí. E quando eu cheguei para conversar com ele, ele falou assim: olha, seu governador, queria falar uma coisa. Nós não estamos aqui para pedir nada. Eu estou vindo aqui falar com o senhor depois de 25 anos que nós já estamos aqui no Piauí ajudando a fundo perdido. Nós não entramos pela capital, nós entramos pelo quintal, um lugar onde ninguém quer ir, nenhum governo. E agora a pergunta é: como ajudar? E aqui estão algumas propostas. E foi a reunião toda. E acabou tudo. E aí o cara perguntou no final: vocês não vão pedir nada? Tijolo para fazer igreja, quadra, material, nada. Vocês não vão pedir nada? Não vão pedir nada. Aí ele disse: eu nunca vi um pastor evangélico entrar aqui sem me pedir nada. Vocês são os primeiros. Sabe qual é a igreja que a mulher do governador frequenta? A nossa igreja. E a semana, o pastor lá do Piauí recebeu uma comenda. Quando caiu lá a barragem, nós fomos a igreja que melhor deu apoio aos necessitados que estavam naquela inundação. Sabe para quem a Cruz Vermelha deu as verbas para poder distribuir as 7 toneladas de alimentos lá no Piauí? Para a nossa igreja. E a responsável pela Cruz Vermelha em São Paulo se converteu. Contei com ela 2 minutos atrás na Vila Mariana. Ela falou: não, nunca vi isso. Sem interesse. E aí as organizações internacionais mandaram dinheiro para poder ajudar a tragédia lá do Piauí, que foi a chuva que transbordou o rio Poti e depois a quebra da barragem. Foram dupla miséria ali. E a Defesa Civil lá ajudando. E entraram os dólares. Falaram: não, mas para o governo não. Nós queremos um fiel depositário. Qual foi o fiel depositário? Igreja Cristã na Família, Instituto Renovo. Agora, enquanto existir alguém que acredita mais numa igreja para dar dinheiro do que no governo, a igreja ainda não morreu. Porque muitas vezes é justamente o contrário. Falam: a igreja? Não, a igreja não. Já ouvi isso muitas vezes. Então nós temos aqui uma chance. Amor amando. Deus amou. Por causa disso você está sentando aqui. Ele amou de uma maneira prática. Ele deu o que ele tinha de melhor. E quem recebe tem que saber que funciona. Primeiro tem que saber que precisa. Segundo tem que saber que funciona. Eu estou morrendo e Jesus me salva. Mas salva para quê? Para que eu tenha uma vida que é mais do que sobreviver e viver bem. É uma vida que seja eterna. E quando eu estiver a vida eterna, eu voltei para Gênesis 1:0. Que é antes da criação. E nessa eternidade, eu vou amar como Deus amou e vou começar a criar como Ele criou. Porque nós somos deuses, como Jesus falou. Então, eu queria orar para você. Se você está disposto a amar com esse amor. Amém? Então, se você está disposto a dar por amor, fique de pé. Vamos orar. Quem Deus vai querer que você ame? Eu não sei. Eu não sei. Mas muitas vezes eu comecei a fazer coisas por pessoas que eu jamais amaria. E acabei amando tanto que eu pensei: quanto eu perderia se não tivesse feito isso amando no começo? Amigos, relacionamentos, lugares. Como já disse aqui também, mesmo essa igreja. Nunca teve no meu plano sair da Zona Sul e vir para a Zona Oeste. Eu achava muito longe a Zona Oeste. Hoje quem acha é meu filho. É duro ficar uma hora e meia no trabalho. E as pessoas perguntam, por que você mora tão longe? Porque tem uma igreja. E nós temos que estar perto para podermos ter nossas casas em pequenas famílias. Perto. Tem pastores que me perguntam, por que você não muda para Faville? Deus me livre de morar perto da igreja. Eu ouço isso de muitos pastores aí. Não é igreja que está na família, hein? Mora em Alphaville e vai ficar longe do rebanho. Falei, belo modelo. Está amando o quê? Então, venham para minha casa. Venham para minha sala. E se alguém que é pior do que eu nisso, é a minha mulher. Aliás, só posso convidar porque ela faz isso. Toda vez que a igreja tem uma reunião, que não pode ir todos, ela alinha e fica uma onça. Ah, não, chega 31 de dezembro, vamos para 48. Ah, não, não, lá é ruim, lá é chato, não vou. Então vamos fazer em casa. E vem quem quiser. Por quê? Porque você tem que perder um pouquinho dos que você tem para que alguém ganhe. Esse é o sentido. Não sei se eu vou conseguir amar o Daniel Vargas amanhã. Mas amando as pessoas, ganhe grandes amigos. Você pode ter essa experiência. Ame quem não pode te ajudar. Ame quem não precisa. Ame quem você não amaria. Porque é assim que Jesus amaria. No seu lugar. Amém? Feche seus olhos. Se nós queremos pedir um milagre para nossas vidas, porque nós somos absolutamente corrompidos, e o nosso sentimento é fazer aquilo que não é do seu agrado, e a nossa inclinação é para o mal, mas nós queremos, Senhor, que o teu amor nos constranja, o amor de Cristo nos constrange, de tal forma que nós possamos ser embaixadores de uma mensagem que não é nossa, mas é do nosso Rei, para transformar um país que não é nosso, mas que é um país no qual somos peregrinos em terra estranha. Amando pessoas que só o Senhor amou, nós queremos trazer das trevas para a luz. Nós queremos mostrar que existe um cristianismo autêntico, além dos interesses, além das conveniências, além dos resultados particulares. Nós queremos, Senhor, para que nós mesmos não sejamos condenados naquilo que nós aprovamos. Então tem misericórdia de nós. E eu peço a cada um que está aqui a oportunidade de encontrar um objeto de amor essa semana. Alguém que eles possam amar a fundo perdido. Alguém que eles possam olhar com olhos de Deus. Alguém que eles possam dar algo sem expectativa de receber em troca. Alguém a quem eles possam explicar por que está morrendo e como pode ter vida. Alguém que possa sair da morte eterna para a vida eterna. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós abençoamos o milagre dessa semana. O milagre dessa semana. No amor de Cristo. Em nossos corações. Abençoa esses missionários. Abençoa esses visionários. Abençoa esta expressão de Cristo. Na vida das pessoas. No nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Queria orar aqui no final, egoisticamente falando. Já falei do meu motivo de oração de segunda-feira, lembre-se desse motivo. Queria orar aqui, aproveitar que hoje, muito especialmente, tem aqui meu irmão. Né, alguns conhecem, chama. Alguns conhecem ao vivo, outros de ouvir falar, outros de contigo andar. Né? Betão, que para muitos é o bispo Betão, né? Betão é meu irmão desde que nasceu, eu sou mais velho que ele. E ele está entrando num novo caminho agora. Terça-feira ele está indo para Angola. Vai estar lá como missionário. Vai começar um trabalho na África. Uma palavra muito antiga na vida deles, né? Dele e da Elô. Estão levando seus dois filhos. É um motivo de oração. Então, Deus tem um propósito com a África, com a vida dele. Muitos já oraram, já passou por todas as despedidas. Final de terça-feira é o avião. Mas estar aqui hoje é muito bom. Então estivemos juntos esses meses, estivemos juntos esses dias, né? Oramos lá em casa. Aí eu falei, estou indo rápido para a igreja aqui e tal. Falou, que ela acaba? Então falou, vem cá, meu, vem cá. Aí falaram, vamos lá. Então, está aqui o Daniel, a Sofia, a Elô. Vamos abençoar o que eles vão fazer lá na África. E aquilo que não será fácil, mas aquilo que com certeza será vitorioso, né? Então, chamar eles aqui. Está tudo em família. Domingo que vem é meu pai que vai pregar aqui, né? Então, vocês convidaram. Não fui nem eu que tive a ideia. Mas... eis o Daniel, a Sofia, o Betão e Elô. Vamos orar por eles, né? Quer falar aqui uma coisa, Betão?
Porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, glória a Deus por esse momento, porque todas as coisas que estão seguindo nessa viagem estão seguindo de acordo com um propósito de Deus de restauração. Então, aquilo que tem existido, eu estive recentemente no sítio com o pastor Lavo Cotister, e eu sei que todas as coisas que existem no mundo espiritual, elas existem como marca de restauração, como marca de restituição, e um dos melhores sinônimos de amor é reconciliação. Então, eu estou aqui dizendo que eu amo vocês e que recebo desse amor, e que todo espírito de divisão está quebrado, e toda a situação contrária está desfeita, e que no mundo espiritual não existe nenhuma requisição que impeça que esse amor seja verdadeiro. Eu tenho um grande privilégio, porque eu escolhi a minha família, escolhi a minha esposa, escolhi a minha filha, escolhi o meu filho. Eu tenho uma família escolhida. E nós temos esse Espírito sobre as nossas vidas, porque o Senhor nos adotou. Nós temos o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba Pai. Então, eu espero que vocês possam clamar pela África. Eu vi recentemente um mapa do mundo onde havia na África, a parte norte da África, a cabeça de um feto e um feto formando a África. E uma águia na América do Norte e o dragão na Europa e na Ásia e o Brasil como deserto na profecia de Apocalipse 12. Eu sei que a África é esse feto que vai realmente com o nosso afeto fazer vir à luz aquilo que é o amor de Deus. Então, recebo com alegria essa oração e no mundo espiritual esta liberação em nome de Jesus.
Amém. Chamaria aqui. Vamos orar aqui. Em nome de Jesus. Estenda sua mão e abençoe, né? Esse é o nosso pacto. Que as coisas vão ser feitas em nome do reino de Deus. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus. E nada mais. Esse é o propósito do coração do Betão. E é isso que vai acontecer. Amém? Em nome de Jesus, cobramos aqui a vida deles. Aleluia. Senhor Jesus, nós testificamos a razão pela qual nós fazemos todas as coisas. Nós testificamos, Senhor, o propósito que o Senhor tem na vida do Betão, da Elô e de seus filhos. De abrir uma nova porta em um novo lugar. Como Paulo sentiu quando estava lá também, falando aos Efésios, uma porta grande e eficaz está se abrindo. Mas porém, sempre há muitos adversários. Então nós queremos, ó Pai, guerrear e resistir contra todos os adversários, para que ele entre nesta porta. Nós queremos, Senhor, orar em nome de Jesus, para repreender o mal. Repreender o mal que está lá, e repreender o mal que quer ir para lá. Então, Senhor, enviamos esta casa e que ele vá para lá, Senhor, isento de todo mal, Senhor. Que ele vá para lá purificado, santificado, Senhor, assim como santificou esse destino. Senhor, abençoamos cada passo e cada dia, Senhor. Abençoamos cada discernimento e compreensão daquilo que é a tua vontade. Ele se põe como um instrumento, mas o Senhor tem o propósito, Senhor. Então, que o teu propósito, o teu amor se cumpra naquele lugar. Que as pessoas entendam porque ele está lá e o que ele está fazendo lá. Que as coisas aconteçam dentro da tua expectativa, do teu coração. E que ninguém, nada, seja capaz de barrar o cumprimento desta vontade. nenhuma vontade humana, nenhuma vontade diabólica, nenhuma vontade terrena, nem do inferno, tenha poder de cobrir a tua perfeita vontade. Que haja amor, Senhor. Ah, ensina-os a amar a cada um e amar a todos. Que haja amor, Senhor, porque não há amor por nós mesmos. Que não haja amor por nós mesmos ao longo do tempo. Abençoamos este envio em nome de Jesus. Que ele seja tua igreja, nossa igreja, a igreja neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amanhã culto, oração, durante a semana, continuamos aqui no trabalho. Domingo que vem, como eu falei, meu pai que está aqui, então mais um Paulo Oliveira pregando, mas esse é o verdadeiro. E oremos para que Deus nos dê esse amor com cada um. Deus abençoe vocês.